falarmos de facto na bandeirola do problema climático e não se garantir que no PRR e no próximo Orçamento de Estado ou nas respostas agora das autarquias locais vamos ter programas de adaptação do território às alterações climáticas, é enterrar a cabeça na areia e fazer de conta que não vamos ter áreas inundadas no nosso país, não vamos ser atingidos pela seca extrema como já aconteceu no Mira, como vai acontecer no sudoeste alentejano, em Odmira e em tantos outros locais do nosso país. E é por isso que as políticas públicas essenciais têm que ter a coesão territorial sempre presentes. E os atrasos significativos também que têm existido em publicação de despachos, apoios sociais que são absolutamente fundamentais, inclusive do ponto de vista social e também da proteção animal, não podem continuadamente ficar para trás. Este Orçamento de Estado de 2022, que em breve será discutido à Assembleia da República...
Tenho que concluir.
Estou mesmo a concluir, Sr. Presidente, terá que ser, de facto, a pedra basilar que vai ajudar o país a sair da crise socioeconómica. Obrigada.
Muito obrigado. Senhora Deputada, tem agora a palavra o Grupo Parlamentar dos Verdes, através do Sr. Deputado José Luís Ferreira, por favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, por estes dias o processo da localização do novo aeroporto de Lisboa voltou novamente a ser notícia. Primeiro foi o Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada que, a propósito de uma providência cautelar interposta por um grupo de cidadãos, veio recentemente arrasar por completo a opção Montijo. Na sentença é expressamente referido que, e passo a citar, a escolha do local na base aérea do Montijo descura de modo evidente e manifesto os impactos ambientais nas áreas sensíveis, legalmente protegidas, de importância nacional, comunitária e internacional. Mas mais, a sentença refere ainda que a localização Montijo, com as implicações que apresenta em áreas sensíveis e legalmente protegidas, contraria a legislação ambiental invocada, porquanto o estudo de impacto ambiental apresentado apenas poderia fundamentar naquele local uma declaração de impacto ambiental desfavorável. Não são os verdes que o afirmam, senhores deputados, é um tribunal deste país. O estudo de impacto ambiental apresentado apenas poderia fundamentar naquele local uma DIA desfavorável. Ora, esta sentença, que indefere a providência cautelar apenas porque não existe especial urgência nem danos para a população, uma vez que o processo está parado, vem, antes de mais, dar razão a todos que, como os verdes, se opuseram a esta teimosia do Governo. Mas vem também trazer más notícias para as pretensões da Vansi e para todos os que insistem em manter o Montijo na equação, até porque o mesmo Tribunal está a analisar a ação principal, cujo desfecho, face ao que fica dito nesta sentença, é agora mais que previsível. Por isso mesmo, os Verdes alertam o Governo para a necessidade de remover o Montijo da avaliação ambiental estratégica, porque uma coisa certa, e sobre a qual não temos dúvidas, quanto mais depressa o Montijo sair da equação, mais depressa teremos um novo aeroporto. Mas o assunto voltou também a ser notícia porque um conjunto significativo de associações ambientalistas veio reforçar aquilo que os Verdes já tinham aqui denunciado. O Governo não pretende promover uma avaliação ambiental estratégica séria e verdadeira, porque se assim fosse, não limitaria o seu âmbito e não partia para esta avaliação com ideias pré-definidas. Mas os Verdes vão ainda mais longe e afirmam, se o Governo pretendesse de facto fazer uma avaliação ambiental estratégica séria e verdadeira para a localização do novo aeroporto, face ao que se conhece, nunca incluiria o Montijo no leque das opções e muito menos em dose dupla. Aliás, esta obsessão do Governo pelo Montijo, perante todas as evidências conhecidas, só é entendível se for uma imposição da Vansi. Ainda assim, ao que sabemos, a Vansi não manda no nosso país e a Constituição da República Portuguesa é muito clara ao subordinar o poder económico ao poder político e não o seu contrário. Mas o aeroporto voltou também a ser notícia porque o PSD veio recentemente lembrar-nos a monumental cambalhota que deu nesta matéria. Todos nos lembramos que o PSD, a propósito do processo da localização Montijo, começou por mostrar indisponibilidade para alterar leis para processos concretos, desafiando inclusivamente o Governo a negociar com os respectivos municípios. E agora, o mesmo PSD dá o dito por não dito e vem manifestar toda a disponibilidade para alterar a mesma lei e para o mesmo processo. Acresce ainda que, ao contrário do que diz PS e PSD, a lei em vigor não impõe que o interesse local se sobreponha ao interesse nacional. Não. O que pretende é evitar que o interesse nacional desvalorize ou ignore literalmente o interesse local. Ainda por cima, tratando-se de uma decisão que irá afetar o território, não um ou dois anos, mas uma eternidade. De resto, alterar uma lei apenas porque alguns municípios afetados não deram parecer que agradasse ao governo é mais uma atitude de chico-espertismo do que de governação. É colocar em causa a lealdade do processo, o que naturalmente retira a legitimidade à decisão e enfraquece as regras democráticas que estavam estabelecidas no início do processo e que só vão ser alteradas a meio porque o resultado não foi o que o governo pretendia. Depois, PS e PSD acenam com o tal superior interesse nacional, mas a opção Montijo não decorre de qualquer interesse nacional. É exclusivamente movida pelos interesses de uma multinacional, neste caso da Vinci. A opção Montijo não é um projeto do país, não é um projeto nacional, é sim um projeto de uma multinacional. Não foi proposta por especialistas, nem por técnicos, nem foi estudada por nenhum organismo público. Foi uma escolha da Vinci que PS e PSD estão a encarar como uma ordem. Ou seja, o PS e o PSD estão a preparar-se para alterar a lei e, ao fazê-lo, não pretendem impor o interesse público, o interesse nacional. O que querem impor é o interesse da Vinci. E fazem-no, mesmo que isso implique retirar competências aos municípios em matérias tão importantes como dá parecer sobre decisões que colocam seriamente em causa os valores ambientais e a própria saúde das populações dos municípios afetados. Mas atenção, a alteração é só para fazer depois das eleições autárquicas, porque agora é tempo, como convém, de prometerem o respeito pela autonomia do poder local. Dito por outras palavras, depois de passarem as eleições autárquicas, PS e PSD vão retirar competências às autarquias locais só porque as autarquias deram um parecer que não agrada ao governo. Ou melhor, PS e PSD pretendem calar os municípios que não alinharam na conversa da Vinci. Aliás, como sabemos, no caso do aeroporto de Montijo, só as autarquias CDU colocaram o interesse público à frente dos interesses dos grandes grupos económicos, neste caso da multinacional Vinci, porque, ao contrário do que diz o PS e o PSD, o confronto na questão da localização do aeroporto no Montijo não é entre o interesse local e o interesse nacional. Não. O que está em causa é o interesse de uma multinacional, por um lado, e o interesse local e nacional, por outro. É nestes termos, e só nestes termos, que a questão do aeroporto no Montijo tem de ser colocada. Tudo o resto é conversa fiada. E agora, que vamos a votos, seria importante que todos estes elementos...
Para concluir, senhor.
Vou terminar, senhor Presidente. E agora que vamos a votos, seria importante que todos estes elementos fossem tidos em conta no próximo dia 26 de setembro. Disse.
Muito obrigado, senhor Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra o senhor Deputado João Paulo Correia, por favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Portugal é o segundo país do mundo com maior percentagem de vacinados contra a Covid-19. 77% da população com vacinação completa e 86% com pelo menos uma dose administrada. O mais recente relatório da Direção-Geral de Saúde contabiliza cerca de 8 milhões e 800 mil residentes com pelo menos uma dose de vacina administrada e perto de 8 milhões com a vacinação completa. Nas faixas etárias, a partir dos 65 anos, a vacinação abrange já a quase totalidade da população. Destaque ainda para a percentagem de vacinação dos jovens entre os 12 e 17 anos. 81% já têm uma dose e 25% a vacinação completa. Um sucesso de todos. Desde logo, dos portugueses, dos profissionais de saúde, da capacidade de resposta do SNS, da Task Force e da sua liderança. Da atuação do Governo e da ação coordenada da União Europeia. Mas os resultados do processo de vacinação não fazem esquecer o que ouvimos meses a fio da parte dos que pouco ou nada fizeram pelo Serviço Nacional de Saúde. Disseram que ia faltar tudo no SNS, disseram que os médicos iam ter necessidade de escolher quem vivia e quem morria, disseram que a vacinação ia ser um desastre. Os que disseram estas mentiras deviam estar aqui hoje a pedir desculpa perante os portugueses. Felizmente, os cenários mais pessimistas não se confirmaram. O esforço de todos, repito, de todos, levou o processo da vacinação ao melhor desempenho. Durante 4 anos, a direita falou no caos do Serviço Nacional de Saúde. Mas no momento mais crítico e desafiante para a saúde pública foi e tem sido a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde a fazer a diferença. E uma grande parte desta capacidade de resposta do SNS deve-se ao reforço do investimento que o Governo iniciou no final de 2015. Desde essa altura e até agora, em termos líquidos, temos mais de 27 mil profissionais no Serviço Nacional de Saúde, o que corresponde a um aumento de 23% dos recursos humanos. Senhoras e senhores deputados, no final do semestre anterior, o debate sobre a recuperação económica identificou 3 eixos fundamentais: o controlo da pandemia e o sucesso do processo de vacinação, a adaptação das medidas de apoio às famílias e às empresas mais atingidas pela crise e o crescimento das exportações e do investimento. Falar sobre as medidas de apoio às famílias e empresas é falar da resposta à crise. E neste ponto é inevitável compararmos a resposta do Governo a esta crise com a resposta que a direita deu à crise anterior. A direita escolheu a austeridade, foi uma resposta tremendamente errada e seria trágico responder de novo com austeridade à crise atual. A resposta a esta crise não cortou rendimentos, não cortou no investimento e não aumentou impostos. O Governo não poupou no apoio às famílias e às empresas. Na crise anterior, atingimos 18% de desempregados. Nesta crise, tivemos o máximo de 8% de desempregados e estamos, neste momento, com cerca de 6,5% de desempregados, um valor próximo do período pré-crise. Se o excedente orçamental que antecedeu a inesperada e brutal crise pandémica foi determinante para a mobilização imediata das medidas necessárias de resposta à crise, o Orçamento de Estado para 2021 tem sido um orçamento de combate à crise. O aumento extraordinário das pensões mais baixas, o aumento do mínimo de existência para o pagamento de IRS, o aumento do montante do subsídio de desemprego, o alargamento do prazo do subsídio de desemprego, o layoff a 100% e a nova prestação social são medidas que só chegaram e chegam às famílias e às empresas porque o Orçamento de Estado foi aprovado. Um orçamento que prioriza a saúde e o apoio à economia, um orçamento que prioriza as medidas de apoio aos rendimentos e ao investimento. Mas lembramos bem que o PSD votou contra o orçamento. Votou contra acusando o Governo de dar tudo a todos. O PSD acusou o Governo de levar longe demais a despesa pública, mas sem nunca dizer que despesa cortaria. Se cortaria nas medidas de proteção do emprego, se nas medidas de proteção dos rendimentos, se no Serviço Nacional de Saúde, ou se cortaria no investimento. Um voto contra por mero taticismo. E passados poucos meses, novamente por mero taticismo, ouvimos o PS exigir mais despesa pública, contrariando e desdizendo o principal motivo do seu voto contra o orçamento. Senhoras e senhores deputados, as medidas que o Governo adotou para fazer face à pandemia chegaram, no final de julho, aos 4.700 milhões de euros. Do lado da despesa, as medidas Covid ascenderam até o momento aos 4.200 milhões de euros, um montante que ultrapassa largamente o valor executado em todo o ano de 2020. Do lado da receita, 203 milhões de euros pela isenção da taxa social única e 179 milhões pelo deferimento de pagamento de impostos. As medidas de apoio às empresas e à manutenção do emprego, em particular o layoff, o apoio à retoma progressiva, o incentivo extraordinário à normalização da atividade e o programa Apoiar, permitiram às empresas suportar custos do trabalho e custos operacionais. Foram estas medidas que permitiram preservar a capacidade produtiva do nosso tecido económico. E a preservação da capacidade produtiva das empresas tornou possível a reação forte e rápida da economia. As contribuições para a Segurança Social subiram 7,7%, um aumento justificado pela evolução positiva do mercado de trabalho. A estatística oficial mais recente diz que a população empregada voltou a aumentar, atingindo o máximo de 2 décadas. Senhoras e senhores deputados, em julho, as exportações de mercadorias continuaram a superar os valores que tinham sido alcançados antes da pandemia. Faça o mesmo mês de